principais fatos do momento. O que é destaque no dia a dia, você ouve aqui. Está entrando no ar. Está entrando no ar. Pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Apresentação Geraldo Campelo, Tereza Pinheiro e Alex Ferreira.
17h02 na capital do Amazonas. Você continua aqui na Difusora após o programa do André Anzuateg com o nosso programa Giro de Notícias. Eu divido essa honraria com o Rogerinho Silva na sonoplastia, com o Alex Ferreira conosco também e a Tereza Pinheiro. Antes disso, já estamos aí pelas redes sociais, facebook.com/difusora24h, youtube.com/@difusora24h e no site difusora24h.com, WhatsApp 99504-0969. Boa tarde, Tereza Pinheiro.
Boa tarde, Geraldo Campelo. Boa tarde a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pela rádio e, claro, você que manda mensagem no nosso WhatsApp. Geraldo acabou de falar, vou repetir. Já conta pra gente como é que tá a tua volta pra casa. Hoje é sexta-feira, um dia que normalmente o trânsito fica mais complicado, né? Hora de exercitar a paciência e, claro, ligadinho aqui no Giro de Notícias. Então, manda aí tua mensagem de áudio, de vídeo, contando como é que tá a situação. O número é o 99504-0969. E a gente já tá aqui também nas redes sociais, Facebook, no YouTube e no site da Difusora. E olha, Geraldo, hoje, sexta-feira, temos atração cultural. Já já, o cantor, compositor e criador audiovisual Dan Stump estará aqui com a gente. Ele, inclusive, tem prêmios até internacionais, viu, Geraldo?
Muito bem. Daqui a pouquinho a nossa transmissão no Giro Musical com a produção do nosso querido Juarez Sixu, que inclusive vai estrear um novo programa aqui na rádio. Eu conto essa informação, entre parênteses, fofoca, daqui a pouco. Hoje, 12 de maio, é o dia de número 132 do ano de 2023. Faltam agora 233 dias para acabar o ano. Hoje é o dia da fibromialgia, dia do islamismo, dia também da enfermagem, que homenageia o trabalho e as contribuições dos enfermeiros e enfermeiras para a proteção da saúde. O papel desse profissional é fundamental para garantir a recuperação e salvar vidas em perigo, seja em hospitais ou em outras instituições que necessitem de cuidados médicos e contínuos. Tereza, eu peço permissão de você, dos nossos milhares de ouvintes internautas, para mandar um grande beijo para essa classe e que eu tenho a grande honra de ter um filho meu, enfermeiro, formado, residente do HUGV, agora com uma especialização em neurocirurgia também.
Como é o nome dele, Geraldo?
Ciro Rodrigo da Mata.
Ciro, parabéns pela sua escolha. Geraldo, não, acho que você vai concordar comigo, todos vão, porque depois da pandemia, obviamente que sempre foi muito importante, mas com a pandemia ficou assim latente essa importância do enfermeiro nas nossas vidas, porque eles são a linha de frente.
Verdade.
Né, Geraldo?
E eu tive uma experiência anterior, Tereza, à pandemia, que foi a internação do meu pai, que ali sim eu vi o quanto o enfermeiro é muito importante e o quanto meu pai foi muito bem amparado por essa classe maravilhosa. E depois disso, meu filho cursou e se formou, e eu tenho o maior orgulho de saber que meu filho é enfermeiro. E é dessa nova geração, Tereza Pinheiro, é dos bons. Dos bons, não só como profissional, dos bons também como ser humano. E eu vou parar de falar, porque falar de filho, a gente passa mais de uma hora falando. Se eu fosse deixar o Juarez falar do Judá, que está aqui no estúdio, ele ia falar mais de duas horas, né? Né, Judá? Bem, Tereza, domingo é o dia das mães, né?
Pois é, Geraldo. O giro... É de segunda a sexta, mas a gente não pode deixar de falar dessa data tão importante, até porque é uma data que às vezes confunde as pessoas, já que não é uma data fixa, né, Geraldo? O Dia das Mães é uma data móvel e é todo segundo domingo do mês de maio. Portanto, esse ano é agora comemorado no dia 14 de maio, Dia das Mães. É até difícil falar, né, da importância das nossas mães. Acho que esse elogio se estende também às avós, que muitas vezes criam, né, seus netos. Então, todo o meu respeito, meu carinho, meu abraço e admiração a essa figura tão importante na vida de cada ser humano, que é a mãe.
Você é mãe e sou, tem mamãe.
Sou mãe e
Juarez tem mamãe. A Isa tem mamãe. O Rogério tem mamãe. O Judá tem mamãe. E eu acho que o nosso convidado também tem mamãe. O Joãozinho tem a mamãe, que é a minha querida Sueli Gonzaga.
Grande radialista.
Eu conheço, grande radialista. E eu, será o primeiro domingo que eu passarei sem a presença da minha mamãe.
Sem a presença física.
Física. Ontem eu nem falei para vocês aqui, nem no estúdio, nem nos ouvintes. Ontem ela fez 4 meses que ela descansou. E vai ser um domingo diferente para mim. Vai ser um domingo triste, não vou mentir. Mas vai ser também um domingo de contemplação, de agradecimento.
De gratidão,
de
né?
De gratidão, Geraldo? Porque quantos domingos eu não tive com ela, né? Eu tive essa oportunidade, então.
Eu vou te falar uma frase agradecer. Que a minha avó dizia sobre a morte, uma mulher extremamente sábia que perdeu filhos, enfim. Ficou viúva muito cedo e ela dizia uma coisa que me consola sempre que eu ouço falar que alguém partiu. O amor é maior do que a morte.
É maior.
E aí fica o amor e esse fica para sempre, a pessoa estando presente ou não. Então, mamães, parabéns.
Parabéns.
A cada uma de vocês, obrigada por existirem, por terem esse papel tão importante nas nossas vidas, Geraldo.
Cuida da mamãe, beija a mamãe, não dá só presente no dia da mamãe, dá presente todo dia. Faz como eu fazia, quando eu não ligava, viu, Joãozinho? Eu ia lá, rapidinho, mas ia, tá tudo bem, tudo bom. Quando eu podia, eu ficava mais. 17:09, vamos começar, Tereza?
Vamos lá, Geraldo, vamos falar do tempo, porque ontem a gente inclusive anunciou, tinha previsão aí, ainda tem, tá, de chuva, mas pelo menos na minha região não caiu essa chuva que estava sendo alertada.
Nem
viu?
Na minha também.
Né? Hoje a previsão era de sol, com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, que eu também não vi, não sei na tua região, conta pra gente aí. É. A temperatura entre 24 e 31 graus e pra amanhã, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva novamente à tarde e à noite.
Olha, pessoal, vou pegar uma coisa que o Valdir Corrêa sempre fala ao nosso favor, ainda bem que é previsão, não é precisão.
Então, exatamente. Pronto.
A gente recebeu a previsão, né? Ao nosso favor, é previsão. Então, se não aconteceu, nós não temos nada a ver com isso.
Teve algum vento aí no meio do caminho que levou embora.
É verdade. 17:09, a gente vai começar já com o giro de manchetes.
Vamos começar.
17:10.
Se é manchete, você ouve aqui. Giro de notícias.
Polícia Civil alerta a população amazonense como se prevenir do golpe do leilão falso virtual. E 37 lojas de materiais de construção são fiscalizadas na região metropolitana de Manaus para identificar irregularidades com tijolos e componentes cerâmicos.
Está sendo realizada a primeira feira folclórica de Manaus no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa.
Em Manaus, mais de 477 mil pessoas com 18 anos ou mais estão aptas a receber a vacina bivalente que protege contra formas graves da Covid-19.
Serviços de vacinação antirrábica animal para cães e gatos estão disponíveis na unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses.
E o Rio Negro, em Manaus, encheu mais de 8 metros em menos de 5 meses este ano e alcança a marca de 27 metros e 58 centímetros.
De janeiro até quinta-feira ontem foram notificados 8.018 casos de dengue, infelizmente com 5 mortes registradas pela doença.
Neste fim de semana, alguns shoppings vão funcionar em horário ampliado para atender a demanda do Dia das Mães.
O Consulado Geral do Japão em Manaus está com inscrições abertas para a bolsa de estudo.
O rendimento médio mensal domiciliar por pessoa passou de 874 em 2021 para R$ 947 em 2022.
As feiras da ADS não vão funcionar neste domingo, dia 14, devido ao feriado do Dia das Mães.
Um grupo será criado para discutir a Lei Geral de Proteção de Dados no Amazonas.
Mais de 700 quilos de drogas são incinerados pela Polícia Federal em Tabatinga.
Dois imóveis são flagrados com ligações clandestinas. Os gatos em dois lugares de Manaus.
Um efetivo de mais de 90 homens é mobilizado para atuar na retirada de invasores no interior da terra indígena Caripunda, em Porto Velho, Rondônia.
E o Parlamento de Portugal aprovou hoje, sexta-feira, uma lei que descriminaliza a eutanásia.
Sua participação é importantíssima, 995-04-0969, para você nos informar como é que está indo a sua volta para casa no trânsito, você que vai sair depois, o que estão comentando aí com você no WhatsApp, é importante, viu? A sua participação é importantíssima no trânsito para que nós possamos ajudar outras pessoas. 995-04-0969.
E você participa também conosco pelas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no site da Difusora. E aqui no estúdio com a gente, né, Geraldo, já está o Dan Stamp, cantor, compositor e criador audiovisual.
Daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente, juntamente com o nosso querido Judá, que também está aqui no estúdio. O nosso querido Joãozinho, eu chamo de Joãozinho, né? Mas é o nome dele, como é que é? João?
É o João Felipe Serrão.
João Felipe Serrão. Rapaz, são uns três nomes bonitos.
Entende João. Tudo de música, de cultura. Fera. Ele é fera e vai nos ajudar hoje aqui na entrevista.
Eu já falei pra ele, vou falar pra mãe dele, né? Que ouve a gente também. A Sueli Gonzaga ouve.
Ela gosta.
Ei, tem voz de dublador esse menino.
O Geraldo já me passou.
É dublador, voz de dublador você.
Eu acho, Geraldo.
Eu acho, tenho certeza.
Eu acho muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês. Eu fico nervoso de estar aqui nesse estúdio.
Isso é bom.
Da Difusora, são 70 anos de história e estar com radialistas maravilhosos aqui. Eu tão novo, tão menino, ainda estou aprendendo aqui com vocês. É muito bom estar com você. Muito bom com vocês, é muito bom estar trazendo também esses novos artistas dessa nova cena manauara, essa cena amazonense, né? A gente tem um histórico aí de grandes artistas. Sim. Ao longo da nossa cultura, né? Ao longo da história da nossa cultura e continuamos com uma safra boa e é uma honra pra mim estar aqui trazendo esses artistas pra mostrar aqui pra galera, pro público da Difusora, mostrar o talento que a gente tem aqui no nosso estado.
Que bom, João. Seja bem-vindo. 17:14.
Vamos agora ao intervalo comercial e na volta tem muita música pra você.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Muito bem, agora 5:20, 5:20. Boa tarde para você, bem-vindo, bem-vinda à programação aqui da sua Difusora, Rádio Difusora 96.9. Claro, vamos com informações do trânsito agora pelas principais vias da capital amazonense. Daqui a pouquinho a gente vai ter muita música aqui no Giro.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
A sexta-feira, você já sabe como é que é, né? Sexta-feira, trânsito fica complicadíssimo nas principais vias da capital. A gente vai dar uma passeadinha agora pelas principais ruas e avenidas da região da zona oeste da capital. Avenida Brasil, para você que sai do Boulevard Álvaro Maia, vai em direção à Ponta Negra, vai em direção ali à Avenida Compensa. Trânsito complicadíssimo no sentido centro-bairro, para você que está no trecho da Vila da Prata, para você que está chegando na Compensa neste exato momento, Avenida Brasil com complicações para você, amigo motorista. Na Compensa também, o condutor tem dificuldade maior acessando agora a Avenida Brasil. E na Avenida São Jorge, para quem vai em direção ao Zoológico do Sigues, temos complicações também para você, amigo condutor, que vai em direção a Coronel Teixeira neste exato momento. Tá indo para Ponta Negra, vai acessar a Avenida Laguna, nas proximidades do Campo do Buracão. Ali no Lírio do Vale, a gente tem também informações de trânsito lento. Você ouvinte, pode participar. O WhatsApp é o 995040969. Repito para você o número: 995040969. Agora são 5:22. O que é que a gente tem agora, Geraldo? Partimos pro nosso convidado?
Sim, vamos pro nosso convidado, né? Queremos avisar nós aqui da bancada que a gente faz esse suspense antes do convidado falar, tá? Então, o João, deu certo? Deu certo. O Joãozinho, você apresenta o nosso convidado aí?
Com certeza, Geraldo, hoje aqui no Giro de Notícias eu trago um artista muito talentoso. A gente vai apresentar um artista muito talentoso que traz no seu trabalho um experimentalismo mágico que une elementos amazônidas, as paisagens sonoras que encontramos aqui, com a criatividade única que nos foi presenteada pelos nossos antepassados e nossos antepresentes. do tropicalismo musical dessa terra aqui querida. Essa mistura aponta para frente, para o contemporâneo que estamos envolvidos, e que sorte a nossa sermos contemporâneos, vivermos no mesmo tempo. Que Dan Stamp, seja muito bem-vindo, Dan, e muito obrigado por estar aqui no Giro.
Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre gosto de vir aqui, a vista daqui da rádio é muito bonita, né?
É um show à parte,
né? É um show à parte, e fora isso, vir aqui falar do meu trabalho e poder me conectar com outras pessoas que estão aí do outro lado, é muito legal. O poder da rádio é muito legal. Então, oi para todo mundo. Prazer.
E Dan Stamp está acompanhado aqui do seu produtor musical e também instrumentista nas horas vagas, né? Quando ele é obrigado a sair lá da cadeira dele de produtor musical. Vitor Judá, muito bem-vindo também. Obrigado por estar aqui.
Valeu, João. Obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, equipe aqui da Difusora. Pra mim, é sempre um prazer estar aqui, né? Eu cresci aqui, é como se fosse uma segunda casa. Todo mundo aqui, pra mim, é muito familiar. Geraldo, Rogerinho, todo mundo aqui, a equipe. E é isso. Hoje eu venho aqui trabalhando. Hoje eu venho aqui com o meu parceiro Dan, que eu tenho muito orgulho de produzir. A gente se diverte muito fazendo essas músicas que a gente vai apresentar aqui pra vocês hoje. E é isso.
E acho que a gente pode começar pelo começo, Geraldo. Vamos saber como é que começou, como é que esse menino começou, como é que tu foi parar na música? É algo de família? Algo, sempre quis ser artista ou foi algo que te veio pra ti ao longo
da
vida?
Depois que eu fui perceber essa história, eu cresci num ambiente muito musical. Assim, meu pai trouxe toda essa referência de brasilidade pra mim, dos clássicos da MPB. Minha mãe sempre ouviu muita música internacional e na adolescência eu morei na casa da minha avó e meu tio tinha banda de pagode, banda de ciranda.
Agora.
Então era muita coisa, assim.
Rolou, né?
Rolou tudo, exatamente. Então eu sempre tive instrumento em casa, sempre tive muito barulho, muita referência. E aí quando eu fui construir minha personalidade mesmo de musical, meu irmão na adolescência me levava pra esses lugares que ele tinha uma banda de rock e tocava por aí. Então eu tive esse contato com estúdio e rock, esses pop rocks que eu escutei todos na adolescência, que me influenciaram muito. E teve essa mistura toda até eu decidir que era isso, já me percebi nisso e comecei a trabalhar para viver disso, e é o que eu faço hoje em dia.
Agora, Dan, queria te perguntar uma coisa, a questão das nossas raízes, né? Você me lembra, inclusive, um conhecido que eu tenho, que é da Irlanda, e eu vi que no teu currículo você teve um pezinho lá na Irlanda.
Verdade,
né?
A gente teve esse rolê por lá. Em 2016, eu ganhei um intercâmbio pra fazer na Irlanda e gravei uma websérie lá mostrando a minha vida como intercambista na Irlanda. E eu acho que o mais interessante era do lugar de onde eu vim aqui, né? De Manaus e do Norte. Então foi um intercâmbio muito legal, tanto pra mim quanto pra eles lá. E eu tirei uma experiência não só de vida, assim, mas musical. A gente explorou muita coisa lá.
Agora, Dan,
muito legal.
Ela falou, você parece um amigo meu, cara, ela vai falar o que eu também acho. Só que eu já te vi com outro visual. Agora você tá tipo a lá Nando Reis, é isso?
Eu acho que foi uma coincidência essa de parecer com o Nando. Muitas
já
pessoas
te disseram,
muito,
né?
Muito, eu conheço a Carol que trabalha com ele e ela fica, menino, você vai conhecer o Nando, porque vocês parecem demais.
E o perdido dele aqui na
Amazônia. Pode ser.
Vamos lá começar? Fique à vontade aí, vamos nessa.
Pensei em você algumas vezes essa semana, não vou mentir. Espero que ainda possamos ter um fim. Há tantas coisas que estão por vir. Eu não mudei meu endereço, se sair agora, vem dorme aqui. Já vai raiar o dia e sei que não vais vir. Da minha janela ainda penso em ti. Quando raiar o dia, quando raiar o dia, quando raiar o dia. Ai, 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 ai.
Ah,
gente vai reduzindo aqui as musiquinhas.
Só que o timbre musical já me lembrou uma outra pessoa que foi. Eu não sei quem é. Quem foi? Tereza? Alex? João?
O timbre.
O timbre musical de uma... O timbre é...
A suavidade é uma voz suave, né?
Desculpa,
uma voz tranquila.
É, como é que se diz? A pessoa, é leigo em música? Né? Eu não sei se esse
te
é o termo.
Te soou familiar. Que bom.
O tom da voz... De quem é, meu Deus? Rapaz, agora é tudo culpa da... Quando a gente esquece, a gente fala, é Covid.
Eu entendo. Geraldo, uma das coisas que me chamou a atenção no Dan foi a produção dele de vídeos. Inclusive, eu quero que você divulgue o teu canal no YouTube, porque eu fui assistir, Geraldo. Parece produção internacional. Não é verdade?
Sim.
Essas produções que a gente quando eu digo internacional, pelo valor, não é que nós tenhamos total. Talento
já ia dizer.
Aqui.
Certo.
Mas a gente não tem muitas vezes o dinheiro para o investimento, total, que é tão muito necessário. Então a criatividade precisa ser ainda maior. Os equipamentos têm que ser de qualidade e os teus vídeos são incríveis.
Eu tive muita, não sei se foi sorte, eu não sei se foi a vontade de fazer arte aqui, de produzir, mas eu conheci muitas pessoas, assim como o Judá, que é um puta produtor musical, eu conheci pessoas do audiovisual também, que me proporcionaram essas parcerias que a gente pudesse produzir coisas com extrema qualidade, concorrer prêmios e realmente alcançar esses lugares internacionais, como você falou. Então acho que quando a gente pensa no internacional, é até mesmo para furar essa bolha desses lugares que nos foram negados por muito tempo. Acho que a gente ficou fora das conversas, das mesas, não só internacionalmente, mas nacionalmente falando. Então sim, é uma preocupação que eu sempre tive dentro do meu trabalho, trazer essas referências para as futuras gerações, para as pessoas que buscam produzir arte aqui, entender que a gente pode produzir aqui, que tem muita gente para produzir e que a gente tem essa mão de obra hoje em dia e tem muita coisa boa acontecendo. E eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento e de conhecer essas pessoas que
Dan,
produzem aqui.
Isso já foi tão distante pra gente, né, rapaz, aqui.
Demais.
Agora foi tão bacana isso que encurtou essa distância, né? Que ótimo pra nós aqui da nossa região. A gente vai dar um tempo, a gente vai fazer assim, tá?
Beleza,
tranquilo. Vai intercalar, porque agora tem trânsito aqui com o Alex Ferreira.
Eita.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada, Rondobras.
Às 5:30, para você que acompanha a nossa programação no rádio, no seu carro, tá no trânsito, muito obrigado. Avenida Max Teixeira, neste exato momento, no sentido bairro Centro, rua São Judas Tadeu, ali naquele encontro, tem trânsito intenso nesta região, tá? Ambos os sentidos, condutor encontra um fluxo intenso agora. Temos também informações chegando agora da Avenida Governador José Lindoso, para quem vai em direção a Cosme Ferreira, vai acessar também a via que dá acesso à Avenida Efigênio Salles, também com trânsito bastante concorrido neste exato momento. Via que permite velocidade é muito bom mesmo, condutor manter a atenção redobrada nesta região. Chegamos agora até a Constantino Neri, ali nas proximidades do viaduto que dá acesso à Avenida Brasil, neste exato momento ali no Boulevard, complicação também com retenção semafórica nas proximidades do Olímpico Clube. Agora são 5:31, já voltamos.
É mais notícia, é mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Aqui nessa tarde linda de sexta-feira, a gente está com as imagens aqui do estúdio desse nosso rio maravilhoso, né, Alex? Que, aliás, está um espelho d'água, um sextou muito lindo. A gente aqui com a atração musical, Dan Stamp aqui com a gente, já começou a cantar. E para falar dele e para dar esse cenário cultural todo, João Felipe Serrão também aqui no estúdio com a gente. João, seja bem-vindo ao programa Giro de Notícias hoje. E eu queria que você engrenasse aí para a próxima pergunta para o Dan.
Com certeza, Tereza. Você destacou aí o trabalho estético, né, do Dan Stamp, os videoclipes, e acho que a gente podia falar um pouquinho também desse teu trabalho, né? Para além de músico, tu faz essa direção artística não só do teu trabalho, mas também de vários outros artistas que estão tentando, não tentando, mas já estão fazendo, mostrar uma nova Amazônia contemporânea, né? Trazendo um pouco dessa urbanidade, mas também não esquecendo dessas raízes, do que sempre acaba caindo em estereótipos de mato e
total,
não sei o que, floresta. Mas também vocês estão tentando e conseguindo fazer, não só tentando, mostrar uma nova Amazônia a partir dessa estética, né? Teu disco tem uma capa linda.
Obrigado.
E tu
obrigado.
Também tá trabalhando com outros artistas, né? Como a Gabi Farias.
Gabi, o Vitor Xamã.
Vitor Xamã, nossa, a capa do disco do Vitor Xamã, que é um rapper aqui do Amazonas, que tá, entrou no mainstream do rap, demais, do rap nacional, demais. Um artista amazonense que tá aí também furando essas barreiras, igual a gente, né, que tá fazendo, exercendo esse papel. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua concepção visual e estética da Amazônia nesses trabalhos.
Total, pra mim foi muito espontâneo, sempre tive essa visão dentro de mim, mas quando eu fui me percebendo dentro da arte, me percebendo artista, eu comecei a perceber que eu não tava sozinho. Tinha muita gente produzindo ao meu redor e tinha muita gente precisando de colaborações e querer colaborar e querer construir junto. E a gente não vai chegar em lugar nenhum sozinho, cara, aqui, fazendo arte aqui. Então, essas colaborações agregaram não só no meu trabalho pessoal, mas quando nos trabalhos que eu agreguei para eles. E a gente construiu muitas capas históricas, assim, que entraram para a história, já eu considero. Esses últimos cinco anos, eu tô há 7 anos produzindo aqui, e com certeza vocês vão ver todas essas fotografias nos livros de histórias por aí.
Eu acho que a gente pode falar, tu tem 2 discos lançados.
Sim,
né?
Isso mesmo.
O primeiro é de 2019, Tudo Que Eu Penso São Palavras Perdidas, que tento organizar, 10 faixas, tem sonoridade folk com elementos de MPB, da música Amazônia, refletindo sua trajetória pessoal. Um jovem simples que sai do interior e tem que se adaptar entre as adversidades do mundo. E acho que a gente pode falar um pouquinho desse teu primeiro trabalho. Como
Total.
É que foi essa estreia, debutando?
Quando eu falo de simplicidade, é muito das referências que eu tinha de música, porque eu tava construindo isso. E o Judá me abriu muito essa mente de musicalidade nortista, porque a gente pensa nos acontecimentos de música popular amazonense, como Carrapicho, ou Raízes Caboclas, o próprio Boi Bumbá. Mas depois disso, a gente teve um grande vazio de referências de artistas solos, assim, dentro da mídia. Eu não falo de que não pararam, que pararam de produzir, mas dentro da grande mídia, no espaço nacional, no espaço internacional. E a gente se viu, anos depois, ocupando esse espaço e sendo procurado dessa forma para preencher esse vazio e levar essa informação. Quando eu penso que a gente está fazendo essas conexões para as próximas gerações, isso dá um nó na minha cabeça, assim. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, fico muito feliz de poder proporcionar isso, e eu espero que essa cadeia cresça cada vez mais de produção de artistas amazonenses.
Olha, Dan, que legal que você falou que as últimas referências foram Carrapicho, e aí a gente pode citar, e o Juarez Siksu também pode falar, porque ele viveu muito
esse
momento do barzinho da nossa famosa MPA, que era Sileno, que era quem mais? Candinho e Inês.
Sim, inclusive.
É, Torrinho.
Torrinho, entendeu?
Pereira. Dele, que produz hoje em dia, tem projeto musical.
Pois é. Então,
Pereira.
O Pereira. Grande Pereira. Então, acho que nós vivemos uma época mesmo de ouro, né? Que eu me lembro que o pessoal, tudo era o barzinho, a música de barzinho.
E era muito valorizado, né?
Eu falei no Sileno?
Falou no Sileno.
O Sileno...
Incontornável.
O Sileno é maravilhoso. Então,
maravilha.
É assim, que bom que vocês estão vindo agora, né? Com essas produções, né?
E vindo com essa consciência de que muita gente trabalhou pra gente estar aqui nesse espaço.
Acho que é isso que tu falou, Geraldo. Há um tempo atrás, isso parecia tão distante, conseguir chegar lá nesses locais, chegar num top, chegar num... produzir bons videoclipes, discos bem produzidos, ter agora, é uma conversa que eu já tive com o Judá, que agora que os artistas daqui do Amazonas têm condições de técnicas mesmo, de equipamentos, a internet ajudou muito nisso, de divulgar o trabalho, fazer chegar o trabalho em outros lugares. Acho que ele pode até falar um pouquinho sobre isso.
Mas já falar, Judá, o Ju sabe disso, tomou ele com muita referência, que o teu pai, Judá, é um dos grandes, né? É um dos grandes, grandes mesmo.
Desse tamanho, desse
tamanho. Olha o tamanho do curumim, né? Então, assim, eu vou ter que ir em São Paulo gravar, é muito difícil, né? Vai vir, Geraldo, hoje você tá aqui produzindo, parabéns.
E é justamente por causa desse sentimento, de não querer ir para outro lugar fazer isso, que o desespero bate na porta e a gente tem que dar um jeito, né? Eu dei meu jeito há mais ou menos uns 10 anos, muito pela ajuda do meu pai, né? De sempre estar me ensinando a mexer em equipamento, entender sobre som e tal. E aí eu acabei desenvolvendo essa habilidade de produzir. Eu divido isso com muitos outros artistas hoje em dia. E é como se essas gerações passadas elas vêm fincando bandeiras, né? É, vem essa geração do barzinho, que inclusive inspira muito a gente. É, e eles construíram um espaço e a gente pegou esse espaço, construiu mais um pouco, vem outra geração em seguida e vai construir mais um pouco também. E a nossa esperança é de estar sempre acumulando isso até o ponto que a gente vai conseguir realmente fazer parte. Eu sinto que às vezes que a gente, parece que a gente não faz parte da música nacional, né? A gente ouve tanto falar da música baiana, da música nordestina, né? A música mineira, principalmente a música carioca e paulista, e pouco se fala da música amazonense. Até os nossos vizinhos do Pará, eles são mais comentados do que a gente, né?
Mas nós estivemos mais longe, hein? Estamos mais perto.
Eu sinto que não é culpa nossa, né? Mas a gente vai conseguir conquistar isso aí.
Na marra, né? Vai ter que ser na marra.
Como é que seria a gente falando um amazonês? Na o quê? Na marra não, é...
Na tora, vai ser na tora.
Bora mais um?
Bora. This is um song do primeiro disco pro nosso amigo aqui,
Juarez. A pedido de Juarez.
I wanna let you know, when the season ends, I will go, leaving everything and come back home. I've been alone for a while. Days go by, I'm such a mess inside. Without you, don't feel so right. I can't sleep at night. When the last flock comes down, I'm gonna flee the sky. This road never seemed so long, and I've been running all my love in this season so. When I falls and I will be at your door, wish that I could been here before, cause he's my home.
Valeu. Bilíngue, né? O nosso artista é bilíngue aqui desta. A gente pode seguir com a entrevista normal? Agora...
Fazer um trânsito.
Um trânsito,
é que agora o carro quer passar...
Tem que avisar.
Olá, Luiz.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Informação do trânsito.
Agora direto da Avenida Grande Circular. Grande Circular para você, amigo condutor, que vai em direção à rotatória do produtor neste exato momento. Trechos com lentidão agora para você que trafega nesta principal via da capital. Lembrando o seguinte, que você vai encontrar retenção também desde a rotatória do Armando Mendes, tá? Você vai encontrar com o Terminal 5, fluxo intenso também nesta pista no sentido centro-bairro da Avenida Grande Circular. Cosme Ferreira, para quem vem da região ali do Instituto Federal do Amazonas, ali no Zumbi dos Palmares, a gente vai encontrar também trânsito complicado, principalmente chegando próximo ao 9º Distrito Integrado de Polícia, passando ali nas proximidades da Rua José Romão, agora no Coroado. O condutor vai encontrar trânsito lento nas proximidades do SESI Clube do Trabalhador. José Romão com fluxo intenso, muito cuidado, muita atenção você, amigo condutor. Chegando agora na rotatória do Coroado. Rotatória do Coroado em todas as vias que integram ali aquele complexo viário. André Araújo, Efigênio Salles, José Lindoso, Cosme Ferreira e Rodrigo Otávio também com trânsito lento, congestionamento aí que chega à faixa de 400 metros. Tá, você vai encontrar e poder trafegar aí até no máximo, conforme o monitoramento trânsito difusora, 5 km por hora. Lento, lento, lento. A gente já volta, vamos a um breve intervalo agora.
As notícias locais, nacionais e internacionais e o trânsito em tempo real. Giro de notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão, Carminha Xerez. Giro de notícias.
Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente, a Tecnorádio é a maior empresa do norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone 3231-1819 ou acesse o nosso site tecnoradioam.com.br. Tecnorádio, há 25 anos. Apertou, falou, resolveu.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar. Giro de notícias.
17h52, enquanto estava no intervalo, estava rolando aqui o papo com o nosso querido Dan, nosso artista local aqui. E eu quero dizer que o Espaço do Giro é dedicado aos novos talentos, mas também àqueles que continuam na memória da gente, perfeito, tá? Perfeito. A gente quer aqui Sileno, a gente quer aqui a nossa querida Lucilene Castro, a gente quer aqui a Márcia Siqueira, a gente quer aqui quem mais, rapaz, que canta? Me ajuda aí, Tereza. MPA. Né? É. Quem
não,
mais?
Não é da minha época, não. Eu conheço algumas.
A Suelen Gonzaga. Nossa, Suelen.
Ela canta também, a minha mãe canta também.
João,
canta,
a gente estava conversando, eles são. Eles estão. Tem no Spotify o ritmo que eu até perguntei pro Dan, né? Onde ele se enquadraria, da nova música popular amazonense.
Exatamente. O Geraldo perguntou pro Dan, que é um negócio que até eu também. Sempre que eu entro no Uber com a minha guitarra, o motorista pergunta: tu toca, é? Eu toco. O que que tu toca? Aí eu fico: qual é o gênero que a gente, né, faz? Eu não sei dizer, porque é muito misturado. O Dan vai trazer mais um pouquinho. Aí tu pode falar um pouquinho dessa nossa dificuldade em encaixar, em rotular.
Se enquadrar.
Tanto. O Judá pode contribuir.
Eu acho que essa dificuldade, ela se ramifica quando a gente pensa que a música popular brasileira não é um estereótipo.
Legal.
E tampouco a música popular amazonense. A gente tem uma diversidade musical muito grande, né? A gente fala 200 e poucas línguas aqui no Brasil, e a gente tem interferência internacional, interferência da América Latina em toda. Então, acho que é muito, muito egoísmo a gente se rotular num tipo só e de acreditar que a música popular amazonense é só o boi bumbá, ou é só a música de beiradão. É tudo isso, e também a gente que tenta buscar essas referências. Eu gosto muito desse termo, música popular amazonense, porque inclui todo mundo. E isso é muito bonito, né? Essa inclusão, essa quebra de estereótipo. Eu acho muito legal.
Acho que o Judá é um dos maiores agentes desse caos aí, da gente não conseguir definir, porque ele traz muitas coisas na produção dele.
Demais.
Acho que tu podia falar um pouquinho sobre como que tu imagina essa nova música popular amazonense. No teu processo, tu já leva isso em conta ou tu só vai fazendo, experimentando, ou tem um pouco dos dois?
Eu considero que o que define esses dois momentos, né? Tanto porque também existe a nova MPB, também é uma nova categoria que existe, que é assim, eu acho que é a noção que a gente tem de MPB, essa coisa do Caetano, do Djavan e tal, isso começou quando a gente pôde começar a poder gravar, lá nos anos 60, né, quando a gravação era uma novidade. Hoje em dia a gente passa por uma nova revolução, que é poder gravar em casa, que é poder produzir eletronicamente, né?
Potencializado pela pandemia.
Isso.
Gravar em casa.
E acrescenta os instrumentos eletrônicos, né? A coisa do pop, que o funk também acabou inventando muita coisa que a gente pega e mistura com a MPB. É. Então, assim, hoje em dia a gente consegue misturar uma bossa nova com tecno, e isso é a nova MPB.
Beleza. A gente já tá, pessoal, na reta final do programa. Dan, eu queria que você aproveitasse dessas suas considerações finais, e você vai encerrar com música, tá?
Vamos.
Mas dizer...
Fala do show também.
Do Beleza. Prazer de te receber, o Judá, o nosso querido João, né? E que bom a gente ter um estúdio desse tamanho para receber tanta gente, que tantas bom, vozes bom ao mesmo tempo falando e cantando, tá?
Muito
prazer,
obrigado pelo
carinho
espaço
de receber.
Quero convidar vocês, dia 18 agora, tem um show para quem, né? Tanto para quem já acompanha o trabalho, quem quiser conhecer, a gente tá montando o show dia 18 nas redes sociais, @odanstamp. E no Google, na internet, nas plataformas musicais como Spotify, Deezer, YouTube, também Dan Stamp, você encontra lá facinho, fala comigo que a gente troca essa ideia.
Eu convido o pessoal também aí no show do Dan. Eu posso falar. Eu sou suspeito pra falar.
Felipe,
sou...
O Felipe é da minha banda.
Eu sou da banda do Dan, sou guitarrista do Dan, então a gente já. É muito lindo.
Eu tô
como jornalista.
O Felipe tem uma jornada dupla.
Aqui
ele
eu tô
toca
como
umas
jornalista.
Eu
tô com
Uma coisa é uma coisa, né, João?
Aqui eu tô como jornalista. Quem quiser me ver como músico, vai lá, dia 18, show do Dan. As redes sociais dele tá direitinho. Mas falar do show do Dan é um negócio incrível, assim, do público. Tem sempre, todos os shows que eu fiz com o Dan, sempre teve muita gente cantando todas as canções do disco dele, o que é maravilhoso, assim, a gente vê o público. Trocando aquela energia ali com a gente. Eu imagino pro Dan que deve ser uma doideira ver aquelas músicas que tu compôs no teu quarto.
Principalmente porque o foco desse segundo disco é trazer se apropriar desse termo tropical, né? Beleza. Se chama transtropical e a gente tá indo essa retomada aí. Então, muito obrigado pelo espaço.
Obrigado,
um
Dan.
Um beijo pra vocês.
Você encerra antes da Ave Maria, tá?
Cantando.
Encerra com o Dan.
Perfeito. Feliz Dia das Mães aí, viu? Eu nasci nas margens do rio, nas margens do rio Solimões. Eu nasci nas margens do rio, nas margens do rio Solimões. Ele nasce lá pelos Andes e vai de encontro com o rio mar, levando amores, terras caídas e uma pá de coisas que só tem por lá. Um dia meu avô me disse, nas coisas lindas das margens de lá, Mapinguari tem cobra grande, Curupira e Guaraná. Eu nasci nas margens do rio, nas margens do rio Solimões. Barco no rio que bate no porto, me leva pra perto de lá. Balanço do rio que banha esse povo, eu nunca me esqueço de lá. Muito obrigado, gente.
Mais um pouquinho.
é mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Boa noite. Numa sexta-feira, 18 horas e 5 minutos. Programa Giro de Notícias hoje muito especial, com música, cultura. A gente trazendo sempre os talentos aqui da nossa terra. Geraldo Campelo, boa noite.
Boa noite, Tereza. Alex Ferreira, boa noite. Boa. A Milton Cabral, que agora assume a sonoplastia. Rogerinho Silva já cumpriu a sua já disse. Porta de sua missão, olha, pelo amor de Deus. Ele já cumpriu já o horário de trabalho.
A missão do dia, a missão do dia de trabalho.
Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, a gente faz um giro bem diferente, com a presença aí do nosso querido Dan, sensacional, o Judá e todo mundo aqui presente. A gente prossegue com um giro de notícias 18:06. Boa noite, Alan.
Boa noite, Geraldo. Boa noite, Tereza, Milton, você ouvinte. Falar em começar agora, vamos ao nosso primeiro giro do trânsito nesta noite e informações do ouvinte.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Informação do trânsito.
Muito bem, amigo condutor, você que está na zona norte, zona leste da capital amazonense, neste exato momento, Avenida Camapuã, para você que sobe ali ao lado do Terminal 4, em direção ao Hospital Universitário Francisca Mendes, muito cuidado, muita atenção, trânsito intenso nessa localidade, na Avenida Camapuã, tá bom? Temos também informações atualizadas para você, que desce em direção à Avenida Grande Circular. O trânsito está mais tranquilo nesta área da zona norte com a zona leste da capital amazonense. Tá? Temos informações também da Avenida Itaúba, que descendo em direção à rotatória do produtor, já apresenta também um fluxo bastante concorrido, lentidão neste exato momento. A sua participação importantíssima, 995040969, 995040969.
São 18 horas e 7 minutos, a gente começa agora o nosso giro local. 18:07, 37 lojas de material de construção são fiscalizadas na região metropolitana de Manaus para identificar irregularidades com tijolos e componentes cerâmicos. A ação aconteceu entre os dias 8 e também 11 de maio e foi coordenada pelo IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Na ação, somente uma loja que foi abordada, né, nessa operação, e foram encontradas irregularidades onde os blocos cerâmicos estavam sem as marcações obrigatórias exigidas pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e também Tecnologia. A fiscalização fez parte de um programa nacional coordenado pelo Inmetro. As operações têm caráter educativo e os estabelecimentos em que forem encontradas irregularidades serão orientados a corrigir os procedimentos. Em caso de reincidência, estarão sujeitos a multas que variam de 100 a mais de R$1,5 milhão.
18 horas e 8 minutos agora. Está sendo realizada a primeira feira folclórica de Manaus, no Centro Cultural Povos da Amazônia, ali na Bola da Suframa, no Distrito Industrial, na Zona Sul, conforme informou a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult. A programação conta com apresentações de danças típicas, como quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi-bumbás, danças nacionais, internacionais e nordestinas, que estão se preparando aí para os festejos juninos de Manaus. A feira acontecerá sempre de quinta até domingo, das 18 horas até 23 horas, até o dia 28 de maio.
6 horas e 9 minutos. Presidente Lula sanciona o piso da enfermagem e os novos valores já estão valendo. A gente aciona agora a repórter Ana Lúcia Caldas.
O presidente Lula sancionou a lei que garante 7 bilhões e 300 milhões de reais para o pagamento do piso nacional da enfermagem. A medida está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, quando se comemora o Dia Internacional da Enfermagem. O projeto de lei foi aprovado no final de abril durante a sessão conjunta do Congresso Nacional e autoriza o repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios para garantir o pagamento. A lei que estabeleceu o piso foi sancionada em 5 de agosto do ano passado. No entanto, na época, a medida foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal até que fossem feitos cálculos sobre o financiamento da medida. Com o novo piso, a previsão é que enfermeiros recebam pelo menos R$ 4.750 por mês, técnicos de enfermagem R$ 3.325 e auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, no país existem atualmente 2.800.000 profissionais do setor entre enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. Já parteiras são cerca de 60 mil. Elas ajudam em 450 mil partos por ano, sendo 20% na área rural. Esse percentual chega ao dobro no Norte e Nordeste. A lei entra em vigor na data da publicação, ou seja, já está valendo. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
São 18 horas e 11 minutos e está sendo realizada a primeira feira folclórica de Manaus no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa. E a gente quer dizer para você que a feira vai acontecer, começou ontem, quinta-feira, vai até domingo, até de 18 até as 23 horas, até o dia 28. Portanto, participe lá, o local Povos da Amazônia é muito bacana, é um local para você ir com a família. A Polícia Civil divulga nota de pesar pela morte do delegado Reinaldo Figueira dos Santos, aos 42 anos, ocorrido hoje, sexta-feira, aqui em Manaus. O Reinaldo, era natural do Rio de Janeiro e tomou posse como delegado de polícia em abril de 2014. Ao longo desses 9 anos, ele teve grande contribuição na instituição, com passagens pelo Departamento da Polícia Metropolitana, além dos 9º e 13º distritos integrados de polícia na capital e DIPs dos municípios de São Sebastião do Atumã, Barreirinha, Parintins e Nhamundá. A causa da morte do servidor não foi divulgada pela Polícia Civil e daqui os nossos pêsames a toda a corporação e também a família.
A quarta edição da Feijoada do Círio de Nazaré, Manaus, edição 2023, acontece no dia 13 de maio, amanhã, às 12 horas, lá no SESI, Clube do Trabalhador. O evento da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, que vai propiciar os recursos para a realização de mais um Círio de Nazaré aqui de Manaus. Nas atrações musicais, os grupos de pagode dos amigos e a toada se encarregarão aí de levar muito pagode e também o nosso tradicional boi bumbá. O evento também conta com a tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em um momento de fé, oração e muita emoção, conduzido pelo Terço Jovem da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Os valores variam de 50 até 100 reais. Crianças de até 5 anos não pagam.
6 horas 13 minutos, vamos às ruas da capital.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
O trânsito agora.
Fluxo intenso na Constantino Neri, ambos os sentidos, para você que trafega ali nas proximidades do Centro Universitário Fametro, complicação após o Parque Ponte dos Bilhares. No sentido oposto, quem vem da região da Arena da Amazônia para o centro da capital pela Constantino Neri, já encontra um trânsito mais tranquilo também neste exato momento. Você vai pegar uma pequena retenção chegando ali nas proximidades do acesso da Avenida Brasil, para quem vai em direção à Compensa. Retenção semafórica agora, para você, amigo condutor, que está pela Avenida Brasil, em direção ao Vila da Prata, bairro da Compensa, enfim, vai para Ponta Negra, acessando esta região, essa via que é uma das principais que dá acesso ali à Ponta Negra. Pois é, trânsito segue lento em trechos estratégicos, principalmente nas proximidades ali da Feira da Compensa. Você pode participar conosco também direto ali da região da rotatória do Coroado, que tem fluxo complicadíssimo neste exato momento. André Araújo, em toda a extensão, desde o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia até o encontro com a Secretaria de Estado de Saúde, ali a SES, no Aleixo, toda aquela via no sentido centro-bairro apresenta trânsito complicadíssimo para você, amigo condutor. Paciência, paciência. São 6h15. Folha de Notícias volta já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
18h19, estamos de volta ao vivo, de volta aqui na Difusora do Amazonas, inclusive com as nossas lives. Quem está com a gente, o Rosenildo Oliveira, quem está com a gente também, a Ivone Medeiros, a Silvia Maria. Aliás, o Rosenildo manda um abraço para toda a família Difusora, pessoal nos vendo aqui, muita gente comentando pela nossa live, mas também a sua participação pelo WhatsApp da Difusora 995040969. Falei da Silvia Maria, obrigado, viu, Silvia?
Daniele Pinheiro.
Daniele também, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a você, motorista de aplicativo, taxista, você no ônibus, no interior do estado, muito obrigado, e a você na internet. 18h20, em Manaus, mais de 477 mil pessoas com 18 anos ou mais estão aptas a receber a vacina bivalente que protege contra a forma grave da Covid-19. O imunizante está disponível para todos os adultos que receberam pelo menos duas doses de vacinas, a monovalente no esquema primário ou reforço, a mais recente delas há pelo menos 4 meses, tá? A Censa, responsável pela campanha, disponibiliza a vacina em 75 pontos de imunização. Apesar da queda dos números da Covid-19 em todo o mundo, a pandemia permanece e a doença ainda pode causar internações e mortes. Por isso, é essencial que a população mantenha o esquema vacinal atualizado.
E olha, os pontos de vacinação funcionam de segunda até sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sendo que 9 deles têm atendimento em horário ampliado, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, para facilitar, claro, o acesso à imunização para quem não tem disponibilidade no horário comercial. Todos esses horários estão disponíveis e também o horário de funcionamento e o local estão disponíveis no site da Censa, que é o censa.manaus.am.gov.br.
Bom, e os serviços de vacinação antirrábica animal para cães e gatos com idade igual ou superior a 4 meses estão disponíveis na unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses, que atende na rua Epitácio Pessoa, no bairro de São Lázaro, na zona sul da capital. Além da vacinação, ações de orientação e educação de saúde também são oferecidas. A saúde móvel funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã até o meio-dia, e não é necessário agendar o atendimento previamente. A Secretaria Municipal de Saúde informa que cães e gatos maiores de 4 meses devem receber a dose anual da vacina antirrábica. A vacinação dos animais é a proteção mais efetiva contra a raiva animal e contra a raiva humana. Os primeiros sintomas desta doença em humanos são parecidos com os sintomas da gripe, como mal-estar, sensação de fraqueza, dor de cabeça, febre baixa e irritabilidade. Já nos animais, são o isolamento do animal e a perda de apetite. A doença pode ser contraída por meio da saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordida.
São 18 horas e 23 minutos. Quero avisar para vocês que no domingo nós temos uma programação especial na Difusora, mas no programa O Domingo é Nosso. Eu estarei aguardando vocês. As participações vou avisando pelo WhatsApp 995040969, mas também tem que marcar no Instagram @difusora24h, @campelogeraldo e @drogan_farma. São os requisitos para você participar e para você marcar outras pessoas também. Premiação: uma TV de 32 polegadas, um air fry e ainda 10 pixies de R$1.000. Muito obrigado aos amigos da Drogan que estão conosco. E a presença maravilhosa do nosso querido Ricarte Donan, que vai estar na parte musical. O estúdio aqui vai virar uma festa. Eu aguardo você domingo, no Dia das Mães, naquele almoço especial, de 10 da manhã até as 13 horas, programa ao vivo.
Mamães e prêmios, né? Tem tudo a ver o Domingo das Mães com essa premiação, né, Geraldo?
Churrasco, cerveja, vinho, Enfim, tudo no domingo maravilhoso.
Uma grande festa. A gente aguarda você. Olha, o Rio Negro em Manaus encheu mais de 8 metros em menos de 5 meses este ano e alcança a marca de 27 metros e 58 centímetros, ultrapassando a cota de inundação, que é de 27,50 centímetros. Em janeiro, esse nível era de 19 metros. Os dados são do Porto de Manaus e mostram também que nos 12 primeiros dias de maio, o rio registra uma subida de 50 centímetros. Essa tendência de subida do nível do rio deve continuar até junho, de acordo com o Porto de Manaus, mas a previsão é que não ultrapasse os registros históricos marcados em anos anteriores, como 2012 e 2021.
Só corrigindo o que eu falei, são 10 pixels de R$100. É porque os 10...
Totaliza mil reais.
Aí, mas de repente eu tô pensando nessa possibilidade.
E vai que alguém ganha mais de um.
Mas assim, gente, perdão. São 10 pixels de R$100. Eu já ia falar R$1.000 de novo. 10 pixels de R$100, senão eu mato o patrocinador
que
lá.
Que totaliza
R$1.000. Pronto, obrigado.
Domingo é nosso, então, sintoniza aqui na Difusora no Good Vibes da 96.9. Agora 6:25. Conheça o medicamento que pode acelerar a cura da malária. O Madison Euler tem os detalhes para você.
Um estudo brasileiro vem testando o medicamento tafenoquina, responsável por encurtar o período de tratamento da malária, resultando não só numa cura mais rápida, mas também diminuindo a chance de recaídas. A tafenoquina é uma droga do mesmo grupo químico da primaquina, que é um dos medicamentos utilizados em larga escala no Brasil no combate à malária. A pesquisa, apelidada de Estudo Trust, é uma parceria entre pesquisadores brasileiros, a farmacêutica que produz o medicamento e uma ONG internacional que apoia estudos de novos medicamentos para a malária. Segundo o Estudo Trust, a principal diferença entre as duas drogas é que a tafenoquina é oferecida em dose única, eliminando o protozoário causador da malária completamente do organismo, enquanto a primaquina requer um protocolo diário de ingestão de comprimidos, variando de 7 a 14 dias, para conseguir eliminar o protozoário causador da doença. No caso do tratamento com primaquina, durante esse período, ele fica dormente no fígado por dias e é responsável pela recaída da malária vivax, que é o tipo mais comum predominante no país. Também por causa desse maior intervalo de administração com primaquina, muitas pessoas abandonam o tratamento, sendo um segundo fator para recaídas. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é um órgão do Ministério da Saúde, já havia aprovado o uso preliminar em Manaus e Porto Velho de tafenoquina para o tratamento de malária vivax. Foram mais de 40 unidades de saúde de diagnóstico de malária que fizeram uso da droga nas duas cidades, como explica Marcos Lacerda, pesquisador da Fiocruz Amazonas e um dos responsáveis pelo estudo.
O Estudo Trust foi articulado junto com o Ministério da Saúde há vários anos e no ano passado, 2022, a gente conseguiu, então, durante o período de um ano, utilizar a tafenoquina numa situação de vida real para pessoas acima de 16 anos de idade, que é o registro dessa medicação na Anvisa, para a qual está aprovado. E durante esse ano, todos esses pacientes que tinham a possibilidade de usar a medicação fizeram uso dela nos postos de diagnóstico de malária, que habitualmente fazem isso.
Recentemente, o relatório final da pesquisa foi apresentado à comissão, que aprovou o uso da medicação em todo o território nacional. De acordo com o pesquisador Marcos Lacerda, esta semana foi encerrada a etapa de consulta pública e foram recebidos questionamentos e manifestações contrárias ou a favor do estudo.
Os dados foram coletados do Sistema de Informação em Malária, que é um dos melhores sistemas de informação do mundo, e a gente tem agora essa análise sendo feita, e é possível que ainda nesse ano de 2023 a gente tenha a publicação final dos dados para toda a comunidade científica. Então, com a aprovação dessa droga pela Conitec, a expectativa é que isso possa ser colocado em mais municípios e mais estados do Brasil, o que certamente vai contribuir para a gente reduzir e eventualmente eliminar essa doença do nosso território.
No Brasil, foram registrados 128 mil casos de malária em 2022, segundo o Ministério da Saúde. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
18:29, giro de notícias pela Difusora vai para o intervalo e você continua participando. 995040969. Giro de notícias, aqui na sua Difusora.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar. Giro de notícias.
Todos os dias, a partir das 5 horas da tarde até as 7 da noite, Geraldo Campelo, Tereza Pinheiro, eu, Alex Ferreira, girando informação para você, girando notícias, sempre aqui na sua rádio, na sua difusora. Vamos fazer agora o nosso último giro do trânsito, mas não significa que você não pode continuar, tá? Mandando aí a sua informação, 995040969.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Informação do trânsito.
Fala, informação do trânsito, ouvinte já manda mensagem para cá, para nossa programação, informando o seguinte: Tereza e Geraldo, trânsito complicado aqui na região do Aleixo, André Araújo, trânsito complicadíssimo, congestionamento quilométrico, desde o Parque Cidade da Criança até praticamente ali o encontro com a rotatória. Trânsito lento, lento, lento na André Araújo neste momento. E para complicar a situação ainda mais, há registro de acidentes na Cosme Ferreira. Tá? Para quem sai ali da Rodrigo Otávio neste momento, acessa ali a Cosme Ferreira em direção à Feira do Coroado, trechos com acidentes. 3 acidentes registrados neste momento. Já deixamos aqui a informação de que, por enquanto, há apenas danos materiais, tá? Descendo o viaduto, para quem vem da região da Efigênio Salles, dentro do Coroado, também na Cosme Ferreira, acessando aqui a rua Santo Antônio, e um pouco mais adiante, um outro acidente, antes de chegar ali, nas proximidades do estádio Carlos Zamit. São aí, distantes mais ou menos uns 300 metros um acidente do outro, o que deixa o trânsito complicado na região da Cosme Ferreira, complicando André Araújo, Efigênio Salles e também para quem vem ali do Parque Lagoa do Japim, Universidade Federal do Amazonas, pela Avenida Rodrigo Otávio. Outro acidente registrado na região do Distrito Industrial também, apenas danos materiais, informa aqui o ouvinte, nas proximidades da entrada ali da Honda, no Distrito Industrial, pela Buriti, tá? 995040969. E a gente segue aqui com o seu giro de notícias.
São 18:36. De janeiro até ontem, foram notificados 8.018 casos de dengue, gente, com 5 mortes registradas pela doença. Os dados são da FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, e apresenta um cenário epidemiológico da dengue aqui na nossa região. Na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência estão Tonantins, Ipixuna, Jutaí, Humaitá, Tefé, São Paulo de Olivença, Guajurá, Tabatinga, Maraã e Lábrea. A dengue, ela é uma doença infecciosa, febril, aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, infelizmente, dependendo de alguns fatores, como o vírus envolvido, a infecção anterior pelo vírus da dengue e ainda fatores individuais como doenças crônicas, ou seja, diabetes, a asma brônquica e ainda a anemia falciforme. Em caso de suspeita de dengue, olha, não titubeie. A pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber uma avaliação médica. A melhor forma de você evitar a dengue, todos nós, é combater os focos de acúmulo de água, os locais favoráveis para a criação do mosquito transmissor dessa doença, que tem sim a sua forma mais grave.
18:37, e para você que ainda não comprou o presente da mamãe, fique atento. Neste fim de semana, alguns shoppings vão funcionar em horário ampliado para atender a demanda do Dia das Mães. Pelo menos 2 shoppings de Manaus já anunciaram que vão estender o funcionamento. O Manauara Shopping vai funcionar das 10 horas da manhã até as 11 horas da noite, tanto hoje, sexta-feira, quanto amanhã, no sábado. E o Amazonas Shopping ficará aberto também neste horário, tanto na sexta quanto no sábado. No Domingo das Mães, o funcionamento permanece normal.
Muito bem, são 6:38, 6:38, a gente muda de assunto aqui, vamos acionar a repórter Daniela Longuinho, que tem informações, uma reportagem bem bacana para você sobre a educação positiva que cria filhos mais saudáveis. Fala, Daniela Longuinho.
Mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. O trecho do livro Se as Coisas Fossem Mães, da escritora brasileira Silvia Ortoff, lembra que a maternidade está associada ao carinho e ao vínculo de responsabilidade que une mães e filhos. A educação socioemocional que a criança recebe em casa é parte importante para o convívio em comunidade. Há exemplos de mães que planejam como educar os filhos antes mesmo deles chegarem ao convívio familiar. Esse é o caso da assessora de imprensa Bárbara Matar, moradora de Brasília. Mãe do Bento, de 2 anos e meio, Bárbara encontrou na educação positiva um direcionamento para entender as necessidades do filho e partilhar ensinamentos diferentes dos que ela recebeu na infância.
Quando eu engravidei, eu comecei a ler muito, né? Eu me deparei com alguns depoimentos de mães e de profissionais da área de psicologia falando sobre as vantagens dessa educação positiva na base da conversa, em que você respeita também os desejos da criança. Tenho 30 anos, quase 31, então a geração da minha mãe criava os filhos de uma maneira distinta, né? A gente tinha que respeitar, pronto, e acabou, o não era não. E eu fui vendo que algumas coisas eu acabei trazendo para minha fase adulta.
Maia Engman, pedagoga, educadora parental e autora do livro A Raiva Não Educa, A Calma Educa, por uma geração de adultos e crianças com mais saúde emocional, explica que a educação positiva pode ser entendida como uma filosofia de vida baseada no respeito.
Quando eu entendo que a criança tem igual valor a mim, que ela não é uma posse minha, que eu não tenho direito de chantagear, de manipular, nem de castigar, assim como eu não faria com nenhum outro adulto, e eu começo a exercer respeito, de fato, né? Aí eu tô educando pela educação positiva, eu entendo as necessidades dessa criança, eu vejo ela como um ser humano. Então, até mesmo se eu começar a ter projeções do que eu acho que ela deveria ser, eu tô respeitando essa criança, porque eu tô tirando dela o direito de ser autêntica.
A especialista ressalta que, embora a educação positiva faça parte de um campo de pesquisa com quase 80 anos de existência, somente há pouco tempo ele tem se difundido. E que, para evitar uma educação baseada em processos autoritários, constrangedores e até ameaçadores, mães e pais precisam de uma tomada de consciência sobre a educação dos filhos, além de entender que a mudança não é instantânea.
Eu não vou conseguir mudar tudo da noite para o dia, mas tudo que eu puder proporcionar em termos de respeito, de mais amorosidade, de mais conexão, eu vou estar quebrando esse ciclo. E o mais interessante é que isso não é só em termos filosóficos, é em termos científicos também. A ciência é tão clara quanto a isso, que quanto mais acolhedor, mais respeitoso, quanto mais conexão a criança tiver com seus pais, mais saúde emocional e física ela terá.
Assim, de acordo com essa abordagem, desenvolver o comportamento da criança sem deixar de colocar os limites necessários para sua criação pode proporcionar uma formação saudável às futuras gerações, quebrando ciclos de violência na educação. Com produção de Michele Moreira e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
18:42, vamos começar agora o giro policial. Polícia Civil alerta a população amazonense como se prevenir do golpe do leilão falso virtual. Segundo a polícia, as vítimas são atraídas por meio de anúncios em redes sociais, especialmente de veículos e utilitários, e realizam cadastros em sites fraudulentos de leilões que se parecem com os verdadeiros, mas com os produtos com valor muito menor. A polícia afirma ainda, mesmo em leilões, que há um valor mínimo utilizado pelo mercado. Então, se a vítima der um lance com valor baixo e for premiada, é preciso desconfiar. Para não cair no golpe, é preciso atentar ao domínio do site. Caso seja .org ou .net, geralmente são endereços eletrônicos que estão hospedados fora do Brasil.
E para outro ponto de atenção é o caso de a pessoa seja premiada no leilão. Se atente ao efetuar esse pagamento, seja por boleto bancário, Pix ou transferência, é essencial certificar se o nome do beneficiário vai aparecer, pois normalmente o golpista coloca a chave de uma pessoa física em vez de pessoa jurídica. Caso seja vítima desse golpe, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, o BO, em qualquer delegacia, inclusive pela delegacia virtual, no endereço eletrônico delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Vou repetir, delegaciavirtual.sinesp.gov.br.
Mais de 700 quilos de drogas são incinerados pela Polícia Federal em Tabatinga, no interior do Amazonas, em combate ao tráfico internacional de drogas. Os entorpecentes destruídos ontem foram maconha, skunk, pasta base de cocaína e a própria cocaína. A operação de incineração foi realizada pela Polícia Federal em todos os estados do Brasil. A PF reforça o compromisso da instituição no combate ao tráfico internacional de entorpecentes e ao crime organizado transnacional. A gente faz agora um breve intervalo, já já tem giro esportivo para você.
É mais notícia, é mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
18:47 na reta final do giro, vamos para o nosso giro esportivo. Olha, o Recanto da Criança tem jogo decisivo pelas oitavas de final do Brasileiro Feminino A3. Eu falo A3 porque é o parintinense que vai falar agora, o nosso narrador oficial, Adeus Albuquerque. Boa tarde, Adeus.
Boa noite, Geraldo. Boa noite, Tereza. Alex, boa noite, ouvinte do Boa. Giro de Notícias.
Bem.
Você é parintinense, é, Geraldo?
Não, eu tenho uma admiração pelo parintinense, como eu gostaria de ser, olha, você não tem ideia. E as oitavas de final, Adilson, da final do Brasileiro Feminino A3?
Pois é, Geraldo, o Recanto da Criança vai receber o Acermub do Acre neste sábado e conta, é claro, com toda a nossa torcida. O jogo é válido pela volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. A partida vai ser realizada às 4:00 PM, horário de Brasília, 3:00 PM, horário de Manaus, Tereza, lá no estádio Ismael.
Ah, para, Deus, puxa o 3:00, que eu sei, vai de voltar.
É, vai pro 3:00.
Boa, Geraldo, olha, você lembrou os velhos tempos, olha, quando eu vim lá de Parintins, eu tinha...
Puxado.
É, eu tinha, não, eu tinha meus 6 anos de idade, né, mais ou menos. E aí a gente perde um pouco, né? Enfim,
tá certo. Ó,
nos primeiros 90 minutos, Geraldo, Tereza e Alex, dessa partida, as equipes ficaram no 0-0 no estádio Florestão, em Rio Branco, lá no Acre. Se persistir o empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre IAP do Maranhão e Clube do Remo do Pará, que são duas equipes também casca grossa. Para os torcedores que tiverem interesse em apoiar as meninas do Recanto, que debutam, inclusive, na competição, a entrada para o confronto é de graça. Então, reforçando, amanhã, 3:00 PM, quem quiser, tá todo mundo convocado, entrada de graça para acompanhar esse jogo. É Canto da Criança e a Acesmub do Acre, vale vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3.
Geraldo, olha a notícia que caiu para eu perguntar pro... Eu acho que foi culpa do Geraldo, foi ele que colocou nessa ordem.
Olha aí, vamos lá.
Adê, vamos falar de Remo e Amazonas.
Eita.
Que jogam agora, domingo, lá em Belém, ou seja, na casa do Remo.
Por que será, Tere? Foi proposital isso, Tereza?
A paraense perguntar, né?
Bom, vai ser um jogaço, né? Amazonas e Remo. Lembrando que o jogo vai ser domingo, 13:30 PM. Horário de Manaus, 4:30 PM, pelo horário de Brasília. Pela primeira vez, as duas equipes vão se enfrentar na história. Porque o Clube do Remo tem 118 anos, completos, inclusive agora no mês de fevereiro. A equipe da Onça Pintada vai completar 4 anos no próximo dia 23 de maio e vai ao Baianão tentar quebrar esse tabu que já dura 15 anos, Tereza. A última vez que uma equipe do Amazonas venceu o Remo lá na capital paraense foi em 2008, foi o time do Holanda. Holanda, que era do presidente Paulo Radim, que fez história, né, em 2008, campeão amazonense, foi para a Série D, Série C do Campeonato Brasileiro. Então, realmente.
É de Rio Preto?
Aqui, exatamente. De Rio Preto, né? Exatamente. Lá de Rio Preto, deva bem lembrado pelo Geraldo Campelo, onde realmente era a sede e tinha o apoio total, não só de Rio Preto, mas também da cidade de Manaus. Remo e Holanda vão se enfrentar no dia. Melhor dizendo, eles se enfrentaram no dia 31 de agosto de 2008, lá no Mangueirão. Esse jogo foi válido pela fase de grupos da Série C. O Holanda venceu por 1-0. Então, o time do Amazonas vai tentar quebrar esse tabu, que já dura 15 anos, de uma equipe amazonense não ter vencido o Clube do Remo lá no Pará. O jogo vai ser mais uma vez domingo, 3:30 da tarde, horário de Manaus, 4:30 pelo horário de Brasília. O time do Amazonas treinou hoje na capital amazonense, já viajou à tarde, já está lá no Pará, já aguardando, inclusive, o Clube do Remo para o jogo do domingo. O time da Onça Pintada deve treinar ainda neste sábado, lá em solo paraense. Tereza, Alex e Geraldo Campelo.
Bom, e Manaus deve ter aí um bom público, né? Diante do Altos do Piauí pela Série C do Campeonato Brasileiro, esse jogo que promete fortes emoções também aqui na transmissão da Difusora, né?
É verdade, muitas emoções, Alex, 3 horas da tarde a partida na Arena da Amazônia, só que a nossa jornada esportiva começa às 2:30 pelo horário de Brasília, jogo na Arena da Amazônia, e lembrando que tem aquela promoção, né? Que foi colocada pela diretoria, a mulher não paga, né? Jovem, adolescente, senhora, não paga ingresso porque domingo é o dia das mães. E aí a diretoria fez essa excelente promoção, essa ideia de abrir os portões para mulherada, né? E o homem que quiser comprar o seu ingresso, lembrando que quem tiver a camisa também do Amazon, do Manaus Futebol Clube, adquire a meia entrada, né? Que é R$25 e a inteira é R$50. Quem não conseguir ir comprar lá na loja oficial do Manaus, que fica na Rua Salvador, no Adrianópolis, pode ir no dia do jogo, domingo, porque os portões ali da arena, principalmente na bilheteria D, vão estar abertos a partir de 1 hora da tarde para você comprar o seu ingresso. O time do Manaus ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, tem uma vitória e um empate na disputa nacional. E aí tem esse jogo muito importante. Se o Manaus vencer, vai para as cabeças, fica ali entre os 5, dependendo também da soma de gols. Pode vencer por 3-0, 3-1, que pode garantir ali o top 5, né? Mas o importante é o torcedor ir à Arena da Amazônia e incentivar, porque o torcedor faz toda a diferença. A expectativa é de pelo menos de 8 a 10 mil pessoas para esse jogo contra o Alto, Geraldo.
Ô, Adeilson, e o time do Gavião Real que divulgou essa nota aí sobre a situação dos atacantes?
Pois é, foi inclusive divulgado, né? O próprio técnico Igor Magalhães, ele fala, Geraldo, dessas duas situações, são os dois atacantes que estão no departamento médico do time do Manaus. O Cardoso, que é um bom jogador, que fez o gol da virada contra o time do Náutico na estreia do time amazonense na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Michel, que foi o artilheiro, é o cara também, principalmente do Campeonato Amazonense, mas é o homem gol também da equipe do Manaus Futebol Clube. O técnico Igor Magalhães fala sobre o adversário, que é o Altos, né? Um time também muito perigoso, e também a situação dos dois jogadores, tanto o Cardoso quanto o Michel.
O jogo contra o Altos é um jogo muito perigoso, o adversário também merece muito o nosso respeito, vai vir para cá também tentando o resultado, é como eu disse antes, se a gente tiver bem lúcido, entendendo bem daquilo que nós temos como estratégia e proposta para poder desenvolver coletivamente dentro do jogo, e a gente for feliz nas ações, a gente vai estar próximo de um bom resultado. O Cardoso ainda, a gente está tendo uma dificuldade, até porque a gente hoje não tem ele em campo, mas a gente ainda tenta recuperá-lo, tem uns 2 dias, né? E dentro disso, se ele tiver possibilidade, a gente vai contar sim. O Michel normalmente já vem trabalhando, então a gente também tem essa possibilidade de contar. E o que a gente puder ter como artifício do bem para poder elaborar aquilo que nós pensamos, a gente vai usar.
Ou seja, Geraldo, Tereza, Alex e ouvinte, pelas colocações do técnico Igor Magalhães, os dois jogadores devem estar à disposição para o jogo no domingo. Vai depender de como eles vão resistir ou pelo menos responder às atividades deste sábado, que antecede o jogo contra o Altos do Piauí.
Agora, para a gente encerrar, teremos Brasileirão da Série A no final de semana. Dá uma prévia aí pra gente.
Vamos ter sim, Tereza. A gente lembra que a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos aí o Coritiba empatando com o Vasco da Gama no Couto Pereira, né? Jogo realizado que nós transmitimos aqui ontem, inclusive. O Botafogo venceu o Corinthians 3-0. Garotinho feliz da vida, mas ele não está iludido. Ele sabe que é só início de competição, ele mesmo falou isso, né? Assim como o botafoguense, né? O botafoguense mais coerente, mais sensato, ele tá ali reticente. Não, vamos aguardar, deixa chegar pela metade, né? Do campeonato pra gente torcer. Mas o time do Botafogo venceu de forma muito convincente, 3-0, poderia ter sido muito mais se não fosse o goleiro Cássio fazer belas defesas. O São Paulo empatou com o Fortaleza em 0-0 e pela sexta rodada vamos ter Bahia e Flamengo na Fonte Nova. Pedro não joga e segue se recuperando. A lesão que ele sofreu, Geraldo, Terezi Alex, foi considerada leve e há uma remota chance do Pedro enfrentar o Fluminense na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. Vai depender muito da evolução do atleta nesses dias. Vamos ter Fluminense, Cuiabá no Maracanã, Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque, Atlético Mineiro Internacional no Mineirão. E vamos ter também ainda Corinthians e São Paulo, Grêmio, Fortaleza, Goiás, Botafogo, Atlético e Coritiba, América Mineiro e Cruzeiro. São jogos do fim de semana, Alex, Geraldo e Tereza.
Podia encerrar. Gol!
É, eu pensei a mesma coisa.
Vamos torcer, Geraldo, que isso aconteça para eu gritar o gol. É Manaus e Altos domingo, né? Tomara que seja assim, com 2-3 gols.
Obrigado, Adeus. Obrigado, Hamilton Cabral, Sonoplastia, Rogério Silva, Tereza Pinheiro e Alex Ferreira. Boa noite.
Boa noite pra você, obrigada.
Boa noite, até segunda. Tchau, tchau.